Todos. Boa noite aos senhores vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias da casa, aqueles presentes aqui no nosso plenário nessa noite e também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Solicito, ao primeiro secretário, o senhor vereador Fernando Inácio, que verifique a presença dos demais vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador Zé Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão de hoje. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. 5 minutos, vamos ter 5 minutos agora para que cada vereador ou vereadora fale sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito, ao senhor secretário, senhor Fernando, que faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita, recebido dos vereadores e recebidos de diversos.
Projeto de lei complementar número 4, 2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 1, 2023, que altera o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, da Prefeitura, da Estância Turística de Bitinga, criada pela Lei Municipal número 1706, de 25 de julho de 1990, e da outras providências.
Projeto de lei complementar 5, 2023, projeto de lei complementar número 004/2023, altera a Lei Complementar 220, de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a organização administrativa do quadro de comissionados da Prefeitura Municipal e autarquias e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária nº 8, 2023, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinado a suprir dotação orçamentária insuficiente e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 9/2023, Projeto de Lei 002/2023, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio entre a Prefeitura Municipal de Bitinga e a Universidade de São Paulo, USP, e a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, objetivando a implantação do programa Cidades Globais, USP, Municípios Sustentáveis, no município da Estância Turística de Bitinga.
Matéria recebida número 27, 2023, Prefeitura de Bitinga. Ofício número 134 de 2023, encaminha certidão para ser anexado ao projeto de lei 99 de 2022, que estabelece denominação para a Rua 3 do Jardim Silvestre e dá outras providências para ser anexado ao mesmo, já protocolizado nessa casa de lei, sobre o projeto de lei número 181 de 2022.
Matéria recebida número 28/2023, Prefeitura Municipal de Bitinga, ofício 137/2023, solicita a devolução do projeto de lei 105/2022, que autoriza o Poder Executivo a denominar o local onde funcionará o centro odontológico, já protocolizado nessa Casa de Leis, sob o projeto de lei número 194/2022, para melhor análise do mesmo.
Matéria recebida número 29/2023, Prefeitura de Bitinga. Ofício número 136 de 2023, encaminha certidão para ser anexado ao projeto de lei 111 de 2022, que estabelece denominação de rua do Parque Industrial, já protocolizada nessa Casa de Leis, seu projeto de lei número 206 de 2022.
Matéria recebida 30/2023, ofício número 138/2023, encaminhamos a Vossa Excelência certidão para ser anexado ao projeto de lei 109/2022. Que denomina a Unidade Básica de Saúde, UBS, do Jardim Campo Belo, já protocolizado nessa Casa de Lei sobre o projeto de lei número 200/2022.
Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2023, vereadores Aline Sartori, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Altera a redação do artigo 228-A da Lei Orgânica do município de Ibitinga, a respeito da gratuidade dos transportes coletivos aos maiores de 60 anos de idade.
Projeto de Lei Ordinária número 10/2023, da vereadora Aline Sartori, institui o passe livre nos serviços de transporte público coletivo local como garantia do direito social.
Emenda supressiva número 1 ao PLO 202/2022, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda supressiva ao PLO 202/2022.
Emenda modificativa número 1 ao PLO 217/2022, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa ao PLO 217/2022.
Emenda modificativa número 1 ao PLO 216/2022, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa PLO 216/2022.
Emenda supressiva número 1 ao PLO 219/2022, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda supressiva PLO 219/2022.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação número 4/2023 ao PDL 24/2022. Parecer favorável. Relator Marco Antônio da Fonseca.
Parecer COSP número 1/2023 ao PDL 19/2022. Parecer favorável. Relator é o vereador Richard Porto de Rosa.
Parecer COSP número 2/2023 ao PDL 15/2022. Parecer favorável. Relatoria Janaína Bastos.
Requerimento 30/2023, vereadora Célia Oristão. Requerimento de retirada do projeto de lei ordinária número 215/2022.
Indicação número 39/2023, vereadora Aline Sartori. Indica ao setor responsável da Prefeitura Municipal o serviço de tapa-buraco na rua Judite de Souza Pinheiro de Freitas, número 281.
Indicação 40/2023, vereadora Janaína Bastos. Indica a limpeza do terreno localizado na rua das Garças, número 120, no Jardim Silvestre.
Indicação número 41/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa. Indica que o Poder Executivo Municipal notifique o proprietário do terreno particular localizado na rua Pedro Ribeiro Fernando, no Jardim Dourado 2.
Indicação número 42/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa. Indica ao Executivo Municipal que verifique quem é o responsável pela área verde localizada no Jardim Eldorado 2, onde se encontra instalada a Polícia Ambiental, a fim de solicitar a capina e limpeza do local.
Indicação número 43/2023, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Indica ao setor competente da Prefeitura Municipal a realização de reparos asfálticos na rua Prefeito Orlando Carlos Ferraro, Jardim Maria Helena, em especial em frente ao imóvel de número 99.
Indicação 44/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão, José Nilson Viana. Indica ao setor responsável do Executivo Municipal a implantação de redutor de velocidade na rua Valdir de Camargo, de frente ao número 266, no Jardim Paineiras 1.
Indicação número 45/2023, autoria de Ricardo Prado, Célia Listão, José Nilson Viana, indica que a administração pública municipal requeira junto ao setor responsável que engendre esforços no sentido de providenciar a instalação de um redutor de velocidade na rua Katsumi Tal, de fronte ao numeral 1310, no Jardim Santo Antônio.
Indicação 46/2023, vereadores Célia Listão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Indica a Prefeitura Municipal que notifique a CPFL para que seja realizada a troca da lâmpada queimada no poste de iluminação pública, localizada em frente ao numeral 15.721, na Avenida Engenheiro Ivanil Francischini.
Indicação número 47/2023, dos vereadores Célia Aristão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Ricardo Prado, indica ao Executivo Municipal que seja feito o trabalho de roçagem no entorno da quadra do bairro Anjo de Rosa, bem como trocadas as tabelas quebradas de basquete.
Moção número 47/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Listão, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Letícia Aparecida da Rocha.
Moção número 53/2023, autoria dos vereadores Daniela Branco de Rosa, Célia Listão, Janaína Basso, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Iselda Manuel Rosa Franco.
Ofício número 8/2023, vereadora Aline Sarturi, solicita a leitura em sessão legislativa ordinária do ofício enviado ao deputado federal Simval Malheiros, solicitando recursos para Ibitinga no valor de R$ 300 mil para serem aplicados na saúde pública.
Ofício número 9/2023. Ah, perdão, Célio, pode ler.
Excelentíssimo senhor deputado, ao cumprimentá-lo cordialmente pelos relevantes serviços prestados em nosso Estado, como deputado federal, motivo pelo qual nos leva ao inesquecível reconhecimento da importância de tê-lo como representante frente à Câmara dos Deputados, venho por meio deste solicitar ao nobre deputado recursos financeiros através de emenda parlamentar específica para fins da área da saúde. O recurso, no valor de R$ 300 mil, pode ser oriundo do piso da Atenção Básica, o PAB, repassados do Fundo Nacional de Saúde, diretamente aos fundos municipais de saúde. Na certeza de contar aí com o vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamos-nos à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento de Ibitinga. Atenciosamente, vereadora Aline Sartori.
Ofício número 9/2023, a vereadora Aline Sartori solicita a leitura em sessão legislativa ordinária de ofício endereçado ao deputado Baleia Rossi, referente à solicitação de emenda parlamentar, o valor de R$ 250 mil para aquisição de um conjunto radiológico Pegaso móvel digital com placa Césio para ser utilizado pela Santa Casa e Maternidade de Ibitinga. Ofício número 9/2023. Solicita leitura em sessão legislativa. Ao excelentíssimo presidente, solicito que o documento anexo seja lido em sessão ordinária para que todos tenham conhecimento do seu inteiro teor, considerando a relevante importância do assunto abordado. Senhor deputado, em atenção à Vossa Senhoria, tenho a satisfação de oficializar, conforme reunião realizada no último dia 4 de novembro, no município de Ribeirão Preto, o pedido de emenda parlamentar, o valor de R$ 250 mil para aquisição de um conjunto radiológico Pegaso móvel digital com placa Césio, que será utilizado na Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga. Esse equipamento auxiliará no trabalho dos médicos e demais profissionais do nosso hospital, beneficiando toda a população desse município. Reafirmo o compromisso do nosso mandato na defesa do fortalecimento do SUS e uma saúde pública com mais qualidade. Continuo à inteira disposição de Vossa Senhoria e, na oportunidade, reitero o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, a vereadora Aline Sartori.
Passamos agora para a discussão e votação das matérias dessa noite, dos requerimentos. Solicito, né, ao senhor secretário que faça a leitura da primeira matéria.
Requerimento número 31/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações a respeito de melhorias asfálticas na Avenida Wilson Pinheiro, de frente ao loteamento da Vila Maria 2, com os seguintes questionamentos. As melhorias asfálticas da via Wilson Pinheiro, de frente à tenda do loteamento da Vila Maria 2, está dentro de cronograma asfáltico? Se sim, para quando está previsto? A Prefeitura Municipal tem conhecimento de que os consertos asfálticos que foram feitos nesse local já foram embora junto com as chuvas e o local está novamente com imensos buracos?
Requerimento número 31 em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Obrigada, muito boa noite a todos os membros desta mesa, também aos demais pares desta casa, ao público presente também em nosso plenário, bem como as pessoas presentes pelas redes sociais. O requerimento se faz necessário porque estamos num período muito complicado de chuvas e as melhorias asfálticas têm sido escassas, até porque estamos tendo muitas, não só denúncias, mas também reclamações sobre as condições e qualidade de asfalto no nosso município. O requerimento mencionado se dá em face para o atendimento ao pedido de moradores deste local, que enviaram vídeos mostrando a situação em que o local se encontra e, inclusive, mencionaram que já foi realizado serviços de tapa-buracos há poucos dias e, lamentavelmente, este durou muito pouco, este serviço, E os cidadãos pedem, portanto, que se faça novamente o conceito, mas um conceito de qualidade, né, que possa ser transitável no local, né, e que acabe com aquelas crateras, aqueles buracos que se encontram no local. Inclusive, esse aqui nós não temos as fotos aqui, mas, de qualquer forma, nós temos vídeos, né, que demonstram claramente, né, o local deteriorado, né, que impossibilita, inclusive, a questão do trânsito. E, para os moradores, isso é muito ruim. Então, é por isso que eu peço o acolhimento de todos, senhor presidente. Obrigado.
Requerimento número 31, ainda em discussão. Requerimento número 31, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 31, aprovado.
Requerimento 32/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações à Prefeitura Municipal a respeito do cronograma de limpeza e roçagem do município, com os seguintes questionamentos. Primeiro, o cronograma de limpeza, roçagem e demais serviços do município engloba a área verde do Jardim Mirante? Segundo, para quando é a previsão de limpeza da área verde do Jardim Mirante?
Requerimento número 31, em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Obrigada, vereador, mais uma vez. Presidente, desculpa, presidente. A solicitação se faz diante do número de reclamações que nos chegam sobre mato alto, principalmente em áreas públicas. Neste caso aqui, nós estamos falando de uma área importante do Jardim Mirante, onde os moradores estão preocupados, pois a vegetação está realmente ficando cada vez mais densa, a aparição de animais peçonhentos, como escorpiões, por exemplo. Essa proliferação de insetos e animais, a gente sabe, né, que é resultado justamente pelo grande volume de chuvas, o mato cresce muito rápido. Em contrapartida, é preciso ter uma cautela e um cronograma preciso para se poder realizar esses serviços durante os dias que se permite aí com a ausência de chuvas. E este local é um local amplo, grande, que atende a um grande número de pessoas. Foi por isso que eu fiz a solicitação a pedido dos moradores, senhor presidente. Obrigada.
Requerimento número 32, ainda em discussão. Requerimento número 32, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 32, aprovado.
Requerimento número 33/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações a respeito de uma demanda que foi protocolada na Prefeitura em 16 de novembro de 2021, pedindo um braço de luz na rua Maria Geraldina da Mota, número 892, com o seguinte questionamento. Em que etapa se encontra o atendimento a esse chamado em anexo de um munícipe que vem pedindo há pelo menos 1 ano e 4 meses pela colocação de um braço de luz com luminária na rua Maria Geraldina da Mota, número 892, bairro Roseira?
Requerimento número 33, em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Obrigada mais uma vez. Para se ter uma ideia, o meu primeiro contato com essa munícipe foi em meados de dezembro de 2021. Nós começamos a ter um contato, começamos a observar a necessidade que tinha da instalação de um braço de luz neste local, um local muito escuro, e era apenas necessário uma luminária na rua Maria Geraldina da Mota, 892, no bairro Roseira. É uma das coisas que eu me pergunto, no meu entendimento, quando se faz a aprovação de empreendimentos importantes aqui, de novos bairros para o nosso município, onde os serviços essenciais e necessários, como a infraestrutura e, inclusive, a instalação de braços de luz para termos uma iluminação pública, não é o feito. Então, como se faz aprovações nesse sentido? Então, isso também é um questionamento que eu me pergunto diariamente como vereadora, e a minha preocupação é que, há mais de 1 ano e 4 meses... eu quem consegui o projeto através né, do profissional Tulonghini, porque senão não seria feito o projeto. Esse projeto foi enviado para a prefeitura, o projeto ficou paralisado na prefeitura, várias conversações com a secretária de habitação, que hoje é de obras e habitação, a senhora Bernadette, e vai e volta e conversa com o gerente da CPFL. O gerente da CPFL afirma que a responsabilidade para o trâmite e as etapas de processo e também de pagamento de custas deste serviço é de competência da prefeitura, e há 1 ano e 4 meses não resolve uma situação para colocar um braço de luz a pedido de uma munícipe que, infelizmente, já sofreu furto, já teve crimes cometidos ali de invasão na sua casa, ela mora junto com a filha, a preocupação é constante, e aí eu me pergunto, para um braço de luz, 1 ano e 4 meses. Aí eu cheguei a um ponto e disse, bom, vamos formalizar e documentar essa situação, porque eu estou envergonhada, porque informalmente, pelo WhatsApp, que a gente tenta buscar soluções e dissolver os problemas que aparentemente são simples, eu acho que perante uma prefeitura, os serviços pela municipalidade, a dificuldade é cada vez maior. Então, diante disso, por isso que eu protocolei este requerimento, eu peço acolhimento de todos os demais aqui, porque é uma vergonha, é uma munícipe, todos os moradores daquele bairro, mas está muito escuro, vários problemas, e até hoje não delibera. Agora estão com a etapa do chamamento. Há 1 ano e 4 meses está sendo solicitado, está anexo aqui o pedido da munícipe junto à prefeitura. Era isso, senhor presidente.
Requerimento número 33, ainda em discussão. Requerimento número 33, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 33, aprovado.
Requerimento número 34/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa. Requerimento de informações a respeito de um trator usado para serviços gerais no distrito de Cambaratiba e se encontra parado há mais de 3 semanas nas imediações da escola Henrique Martinelli, sob sol e chuva. Com os seguintes questionamentos. Primeiro. Quanto tempo a Prefeitura Municipal vai levar para consertar o referido trator que se encontra há pelo menos 3 semanas abandonado no relento, sob sol e chuva, ao lado da escola Henrique Martinelli, no distrito de Cambaratiba? Segundo, por qual razão esse veículo se encontra parado na escola? Terceiro, tem previsão de retorno dos serviços desse trator? Se sim, quando ele volta a funcionar e a realizar os serviços gerais que estava fazendo antes de quebrar?
Requerimento número 34, em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Eu estive em visita ao distrito de Cambaratiba, como regularmente eu faço nos bairros, né, inclusive onde nós somos solicitados. Inclusive, a gente prioriza, né, algum cronograma de visitas para que possa ficar mais fácil, até para diluir as demandas que chegam até nós. E eu fui com o intuito de entender um pouco sobre aquela obra da nova escola que está sendo finalizada, né, para os alunos daquele distrito, entender as questões ligadas à paralisação junto ao prédio da escola Henrique Martinelli, e, finalmente, eu me deparei com a presença ali do único trator disponibilizado para o distrito, um trator que já está realmente numa conservação bastante ultrapassada, e este trator está abandonado, né? E aí eu me pergunto como é que se faz o trabalho, todos os serviços que são de roçagem, de recolhimento de materiais, tudo que é feito semanalmente no distrito, e não se tem aí um norte de quando vai ser finalizado o conserto deste equipamento, importante equipamento que se utiliza, aliás, o único no distrito, e sob sol e chuva. E nós pudemos observar que isso é uma prática, talvez, da municipalidade, porque quando nós vemos a frota com carros novos, veículos importantes, seja para a Secretaria de Educação, para a área da saúde, né, para todos os outros fins que nós temos a nossa frota do município, e sob sol e chuva, naquele estacionamento lá junto ao pavilhão, não seria novidade observar um trator abandonado simplesmente num local, bem na entrada, né, da escola, que se encontra lá há mais de 3 semanas. Então, o questionamento se faz sobre a manutenção do patrimônio público. Era isso, senhor presidente.
Requerimento número 34, ainda em discussão. Requerimento número 34, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 34, aprovado.
Requerimento número 35, 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa. Requerimento de informação sobre o percentual de arrecadação cobrado pela CIP. Com os seguintes questionamentos. Qual a arrecadação da contribuição de iluminação pública CIP do município em valores reais durante o ano 2022? Segundo, qual o percentual que atualmente está sendo cobrado da CIP? Terceiro, qual foi a arrecadação total do Tesouro Municipal da contribuição para custeio da iluminação pública CIP no município nos anos de 2021 a 2022, especificando ainda individualmente os valores que couberam a CPFL e os valores que couberam a Prefeitura da cidade de Ibitinga.
Requerimento número 35, em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada, presidente. Agora o assunto é CIP. O ano passado eu fiz uma solicitação através de um requerimento sobre a questão da arrecadação e o percentual de arrecadação da CIP, que é uma contribuição muito importante para a iluminação pública do nosso município, uma vez que Ibitinga encontra-se com muitas praças escuras, né, que se afirmam que é a questão do furto das fiações, e também me preocupa em trechos que são de responsabilidade da Prefeitura, que a gente vem solicitando aqui há mais de um ano, e simplesmente não há a instalação de luz, ou pelo menos a troca de lâmpadas nesses locais, que é responsabilidade do município. Nós poderíamos, entre elas, citar alguns trechos aqui importantes, como, por exemplo, da Setime Montanari, alguns trechos desta via, também como a da Wilson Pinheiro. Temos outras vias também importantes que têm trechos que são de responsabilidade da Prefeitura, trechos que se encontram muito escuros, a população reclama sobre isso, e a CIP tem como finalidade justamente trazer o amparo e a manutenção sobre a iluminação pública, que é de responsabilidade, mais uma vez, eu reforço aqui, da Prefeitura. Então, eu pergunto novamente para este ano, como foi o fechamento de 2022 da arrecadação da CIP, e, inclusive, como justificativa, essa informação, que foi, inclusive, demanda de munícipes, questionando o percentual desta contribuição junto à conta de luz que está sendo cobrada ou debitado junto ao consumidor, também de importância para que a gente possa ter aí clareza, da utilização desses serviços, que posteriormente eu estarei aqui questionando a respeito da utilização desses recursos de 2021 para 2022, senhor presidente. Era isso.
Requerimento número 35, ainda em discussão. Requerimento número 35, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 35, aprovado.
Requerimento número 36/2023, vereadora Aline Sartori, requer informações sobre o programa de limpeza contínua dos bueiros do município, com os seguintes questionamentos. Primeiro, a Prefeitura Municipal pretende realizar a limpeza dos bueiros na cidade? Segundo, em caso afirmativo, a partir de qual data?
Requerimento número 36, em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Eu, de fato, coloco mais uma vez esse questionamento, em relação à limpeza dos bueiros do nosso município aqui na Câmara Municipal, porque é um assunto de extrema necessidade de discussão aqui entre os vereadores. Quando a gente pensa na questão da limpeza, do escoamento de água e da obstrução adequada dos bueiros, né, que atualmente estão completamente entupidos, gerando mau cheiro, proliferação de insetos, né, e causando falta de qualidade de vida para as pessoas, porque você imagina, né, alguns moradores que me acionam, eles têm esses banheiros, esses bueiros em frente às suas casas. Então, é uma necessidade imediata e urgente de fazer essa limpeza para que essas pessoas tenham melhoria na qualidade de vida. E o que eu percebo é que, infelizmente, a Prefeitura Municipal ela ainda não colocou essa questão como uma prioridade de política pública dentro, né, da sua gestão. É, nós temos aqui Bitinga, anualmente, que já incorporado dentro das atividades administrativas dessa gestão, a questão da limpeza, do mutirão da limpeza da nossa cidade. E a prefeitura poderia incluir, né, essa questão da política pública de limpeza desses bueiros de uma forma preventiva, assim como é feito o mutirão da limpeza na nossa cidade, também junto, né, que faça ao mesmo tempo o programa, né, de mutirão da limpeza e também incluísse o mutirão de limpeza dos bueiros juntamente para que os dois andassem em andamento. Agora, o que eu percebo é que a prefeitura, de uma forma isolada e muitas vezes emergencial, acaba atendendo, né, de uma forma pontual algumas demandas de alguns munícipes. Mas, quanto a gente recebe essas questões, né, recebem esses problemas e essas reclamações, a gente vê que essa questão faz parte de uma demanda de uma cidade inteira. Então, é por isso que eu coloco este requerimento e peço, né, que para que a prefeitura faça esse estudo, para que anualmente ou semestralmente, e de uma forma preventiva, possa solucionar esse problema crônico no nosso município.
Requerimento número 36, ainda em discussão. Requerimento número 36, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 36, aprovado.
Requerimento número 37, 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações ao Executivo Municipal sobre a unidade móvel de castração que encontra-se no distrito de Cambaratiba. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, há quanto tempo está desativada a unidade móvel de castração que hoje encontramos no distrito de Cambaratiba? Segundo, por qual motivo está desativada? Terceira, as ações que são realizadas de castração no município, desfavorecendo as questões ligadas a animais abandonados, natalidade desenfreada, estão sendo de que forma nos bairros?
Requerimento número 37, em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
O requerimento em questão é sobre a paralisação de um serviço tão importante através de um cronograma anual que é realizado no município, que é a castração junto aos bairros da cidade, o que favorece aos moradores, né, para não ter dificuldade de logística, de traslado do animalzinho até o centro de zoonoses, facilita o trabalho dos próprios profissionais. E aí nós temos um trailer, que é o trailer que é o de castração, como é chamado, que é a unidade móvel de castração, que está há meses no distrito de Cambaratiba. E aí eu fico perguntando, como que está o processo todo de castração que é realizado, né, periodicamente no município, nos mais de 110 bairros que nós temos aqui na cidade? Por que que esta unidade móvel se encontra em Cambaratiba e fica por lá mesmo, sem exercer nenhum tipo de atividade, e colocando justamente a questão que nós falamos diariamente aqui sobre a questão de animais de rua, a questão do acolhimento, por todas as dificuldades e recursos insuficientes que é para manter, principalmente associações e entidades que se esforçam, né, já que o município não possui um espaço para acolhimento de animais de rua. E aí nós temos a APAR, que faz esse trabalho muito bem feito, mas que com recursos insuficientes não consegue atender a demanda e o número de cachorros, de cães, de gatos que aparecem abandonados. E aí a castração seria um meio, uma medida importante para que a gente pudesse de certa forma, ter um controle de natalidade, e é esse o objetivo da unidade móvel, que não está sendo realizada. Então, por que, que está lá desativada? Eu não diria abandonada, porque está dentro da escola, ali no estacionamento, mas, de qualquer forma, fica a pergunta. E as atividades que se desenvolvem na unidade de castração? É por isso o questionamento, senhor presidente.
Requerimento número 37, ainda em discussão. Requerimento número 37, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 37, aprovado.
Requerimento número 38/2023, vereadores Daniela Branca de Rosa, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Requer informação ao Executivo Municipal sobre a estrutura do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique Martinelli, no distrito de Cambaratiba, com o seguinte questionamento. Requer cópia do laudo pericial da estrutura do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique Martinelli, no distrito de Cambaratiba.
Requerimento número 38, em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham através das mídias sociais e presentes nessa Casa de Leis. Gostaria de lembrar, antes de tudo, que ainda no ano passado nós fizemos um requerimento fazendo questionamentos importantes a respeito da execução, da qualidade da execução da obra da nova escola, e também sobre obras de manutenção e preservação na Henrique Martinelli. Já passaram mais de 30 dias, virou o ano, e até agora não temos uma resposta do secretário de obras. Pedimos, inclusive, que esse requerimento viesse acompanhado com documentos, e até agora nada. A escola Henrique Martinelli, hoje, atualmente, está servindo de almoxarifado para guarda de materiais e de equipamentos, de construção da obra ali. Então, não é de hoje que a gente está pedindo respostas contra o Executivo, que alega que a escola vai se tornar um memorial, um museu de Cambaratiba, quando, na verdade, a impressão que passa é que eles condenaram a escola e não querem fazer nada para que haja manutenção e preservação da escola Henrique Martinelli, que é a identidade de Cambaratiba, que é um cartão postal de Cambaratiba, é a memória do distrito. Então, a gente espera a resposta do requerimento a esses questionamentos e também ao requerimento que foi feito ainda no ano passado e que o secretário de obras, até o momento, não respondeu.
Requerimento número 38, ainda em discussão. Requerimento número 38, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 38, aprovado.
Requerimento número 39/2023, autoria da vereadora Janaína Bastos, requer informações ao Poder Executivo sobre o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial no município de Ibitinga. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, como é o funcionamento de um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial? Segundo, quem são os funcionários que trabalham no CAPS, em Ibitinga, bem como deveres, funções, atribuições, etc.? Terceiro, qual é o principal objetivo do CAPS? Quarto, o que o CAPS atende? Quinto, o que é necessário para se consultar no CAPS? Sexto, qual a função do CAPS na comunidade? Sétimo, quais as principais características das práticas realizadas no CAPS? Oitavo, como deve ser feito o acolhimento no CAPS? Nono, quais são os três tipos de CAPS e qual a sua finalidade? Décimo, como o CAPS estão sendo organizados? Décimo primeiro, de quem é a responsabilidade do CAPS dentro de cada município?
Requerimento número 39, em discussão.
É, presidente?
Sim, vereadora.
Boa noite a todos, boa noite a todos os meus colegas vereadores. Eu fiz esse requerimento devido à demanda de pessoas nas ruas de Ibitinga, de usuários, de enfim, de pessoas que hoje a gente vê na maioria dormindo, e o aumento dessa população. Nas vilas, Vila Simão, se você for à noite, há muitas pessoas na rua, eu quero saber qual que é a ação que tem sido feita e de abordagem também para essas pessoas, o que tem sido proporcionado nesse braço, né, nesse braço da saúde para essas pessoas que estão nesse estado e para os seus familiares. Obrigada, presidente.
Me permite uma parte, vereadora?
Sim, vereadora. Sim, vereadora.
Obrigada. A relação sobre este assunto é extremamente frágil, né, sensibiliza todos nós, mas poucas ações são realizadas. Sempre impera a questão do direito de ir e vir, que não se executam ações de acolhimento e ao mesmo tempo, é um termo que se pode usar, de recolhimento de pessoas, sejam para projetos importantes de acolhimento, sejam para projetos que possam viabilizar o retorno dessas pessoas junto às suas famílias. Nós temos muitas reclamações referentes às pessoas que utilizam da concha acústica como meio de pernoitar, mesmo estando a poucos metros de um albergue municipal. E aí sempre vem a pergunta e, como resposta, né, do questionamento por nós junto à municipalidade, é que não podemos interferir sobre a questão do direito das pessoas permanecerem onde desejarem. Mas sabemos que são pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, vereador, e a sua preocupação sempre muito grande com o acolhimento a essas pessoas. É reconhecido que Ibitinga falta e ausenta-se muito de ações que sejam para acolhimento. Então, parabéns pela iniciativa.
Com certeza, vereadora, e também nos colocar à disposição, né? Porque mesmo que é um braço aí de uma autarquia chamada SAMIS, o CAPS, a gente tem como responsabilidade tanto fiscalizar como também oferecer ajuda no que for necessário. Se há uma falha, se há algo que está faltando, por que não nos procurar também para que isso seja resolvido? Tive um caso, não queria, mas tive um caso de 6 meses pedindo ajuda para o acolhimento de uma jovem que vivia pela rua comendo lixo, sofrendo demais, e a gente não vê essa preocupação com essas pessoas na nossa cidade, né? Então, por isso, também coloquei esse requerimento. Eu quero saber como que funciona e como tem sido feito o trabalho, principalmente no acolhimento e também, vereadora, no atendimento a esses familiares, né, que muitas vezes fica sem resposta, sem atendimento, como se não fossem nada, como se não fosse problema. E, infelizmente, isso é um problema e pode ser solucionado pelo nosso município.
E o sofrimento maior, além dos dependentes, é a codependência, né?
Com certeza.
Muito obrigado, senhor presidente.
Requerimento número 39, ainda em discussão. Requerimento número 39, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 39, aprovado.
Requerimento número 40/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Listão, José Nilson Viana. Requer informações do Executivo Municipal sobre as atuais condições do asfalto da Avenida João Fará e da Rua Edna Maria Basílio Scarpim, no bairro Santa Catarina, com os seguintes questionamentos. Primeiro, as ruas do Jardim Santa Catarina, como a Avenida João Fará e a Rua Edna Maria Basílio Scarpim, estão no planejamento do Executivo para receber o recapeamento asfáltico? Segundo, a Secretaria Municipal responsável tem conhecimento do estado em que se encontra o asfalto dessas ruas e avenida? Terceiro, quais providências serão tomadas para sanar esse problema?
Como o requerimento número 40 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento da autoria do vereador presidente Ricardo Prado está em discussão.
Sim, vereador. Sim, presidente. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Sempre estamos andando aí pela cidade, vendo os problemas que existem, e fui convocado por moradores do bairro Jardim Santa Catarina, onde pude presenciar pessoalmente a questão, né, no qual foi feito esse requerimento, a questão do asfalto, que está muito debilitado. Muitas ruas, né, com buracos, que já estão aparecendo até mesmo, né, as terras, formando-se poças d'água. Principalmente, né, a rua Edna Maria Basílio Scarpim, que é aquela rua que passa para o lado de baixo, né, do Jardim Santa Catarina, que liga até o final da 13 de maio, antigamente a antiga Hípica, né, a Hípica, né, atual, desculpem. Então, vemos que aquele trecho também é horrível, e ali temos, né, um salão de festas que muitas vezes é muito frequentado por pessoas ao final de semana, muitas pessoas passam por ali, que também temos várias fábricas, né, de bordados naquele local, e realmente a situação está crítica. Então, estamos passando, né, esse requerimento para que o Executivo, juntamente com o setor responsável, possam, né, buscar soluções para resolver e amenizar os problemas desses moradores que tanto pedem. Muito obrigado, vereador, presidente Célio, desculpem, presidente José Nilson.
De nada. O requerimento ainda está em discussão. Em votação, Ricardo Prado.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando Inácio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marcos.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado. Retorno à presidência ao vereador-presidente Ricardo Prado.
Requerimento número 41/2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Ricardo Prado, requer informações ao Executivo Municipal a respeito da manutenção da frota municipal, com os seguintes questionamentos. Primeiro, de quanto em quanto tempo é feita a manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal? Segundo, se não está sendo feita a manutenção, qual é o motivo?
Requerimento número 41 em discussão.
Dá uma palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Bom, essas fotos eu tirei ela o ano passado, finalzinho de... Foi em dezembro, mais ou menos. E só agora consegui protocolar. É o seguinte, me deparei com essa condução, é um caminhão. Até fiz questão aí de tirar a foto da placa. E estou questionando o Executivo quanto à manutenção desses veículos, né? Já que questionamos tanto sobre os EPIs, seus funcionários, qual que é a segurança que esses funcionários também eles obtêm ao dirigir esses caminhões? No caso aqui, tem aqui até um sinal de Durapox, né? Outra parte tá amarrado com arame, né? Então, você vê a decadência, né, do que os funcionários são sujeitos a enfrentar aí diariamente, né? Sai de manhã para ganhar o seu sustento, não sabe se vai voltar à tarde. Então, esse é o nosso questionamento.
Requerimento número 41, ainda em discussão. Requerimento número 41, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 41, aprovado.
Requerimento número 42/2023, vereadores Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer informação à Secretaria Municipal de Cultura sobre a possibilidade de realizar, nesse ano, a Casa do Papai Noel móvel para percorrer os bairros da cidade. Com o seguinte questionamento: qual a possibilidade da Casa do Papai Noel ser instalada em um caminhão-baú para ser uma casa móvel e percorrer os bairros da cidade?
Requerimento número 42, em discussão.
Uma palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, esse requerimento ele vem também como uma moção de aplauso. Primeiramente, parabenizando a Secretaria Municipal da Cultura pela casa exposta, a Casa do Papai Noel, que foi no mês de dezembro, né, onde eu estive presente também, da onde surgiu tal questionamento. Por quê? Atendendo aí todos os moradores, a cidade tem várias praças e várias regiões, o pessoal questionou o seguinte: por que de uma casa não móvel, já que ela foi instalada na Praça João Abrão, isso impossibilita pessoas de bairros mais distantes que não têm o seu carro disponível para poder visitar. E as crianças não entendem esse detalhe. A criança, ela quer fazer parte. Automaticamente, eles têm acesso à rede social, eles saberiam que essa casa ia estar existente, e, no caso, para pedir aos seus pais. Fiz o questionamento, fui buscar aqui na rede social, na internet, e encontrei uma cidade chamada Picada Café, uma cidade lá do Rio Grande do Sul, com 5.738 mil habitantes. Essa cidade disponibilizou essa casa móvel do Papai Noel para que percorresse os bairros da cidade em respectivos momentos, para que todos, né, pudessem ter essa oportunidade e, mais uma vez, fazendo aí a festividade das crianças. Então, esse é meu intuito. Né, mais uma vez, com moção também de aplauso, agradecendo a Secretaria por ter atendido esse requerimento que eu também já tinha feito, mas a possibilidade também de uma casa móvel para que possa percorrer aí os bairros da cidade, não mais uma casa fixa para atender somente uma região da cidade.
Requerimento número 42, ainda em discussão. Requerimento número 42, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 42, aprovado.
Requerimento número 43, 2023, os vereadores Célio Aristano, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer informação à Secretaria Municipal de Educação sobre a possibilidade de mudar o ponto dos alunos da IBG 030, Avenida Romão Fernando, bairro Jardim de Alzira, para a rua Pastor João Pereira Gonçalves, no mesmo bairro. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual a possibilidade de mudar o ponto dos alunos da IBG 030, Avenida Romão Fernando, bairro Jardim de Alzira, para a rua Pastor João Pereira Gonçalves, no mesmo bairro?
Requerimento número 43, em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite. Atendendo aí os moradores do bairro Alzira, estive lá presente e questionaram por que não muda o ponto de ônibus. E, por coincidência, um dos moradores do bairro acabou de me mandar, na hora que eu estava chegando aqui na sessão, um vídeo onde quase que aconteceu um acidente quando o ônibus... ele quase bateu com um carro, porque aquela via ficou muito movimentada. Então, eles pedem para que, se possível, fosse do ônibus ir até a rua Pastor João Pereira Gonçalves, né, que fica no próprio bairro, que não sairia tanto assim do caminho do ônibus, né? E é uma via mais tranquila, onde tanto os pais quanto as crianças também estariam mais seguros, né? Então, foi esse questionamento. E, mais uma vez falando... O morador me mandou aqui um vídeo de quase que aconteceu um acidente, porque naquela curva lá em cima, com o ônibus, ele tem que subir a via e depois fazer uma curva acentuada, né? Então, qual seria essa possibilidade? Obrigado, presidente.
Requerimento número 43, ainda em discussão. Requerimento número 43, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 43, aprovado.
Requerimento 44/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Requer informações do Executivo Municipal sobre a área decretada de utilidade pública, localizada atrás do cemitério municipal, com os seguintes questionamentos. Primeiro, requer o envio do decreto que decretou de utilidade pública a área atrás do cemitério municipal. Segundo, apresentar data e processo do pedido de construção pelo atual proprietário da área objeto do decreto da utilidade pública. Terceiro, apresentar projeto de ampliação do atual cemitério municipal, desenhando carneiras e aproveitando as áreas que originou o decreto do então prefeito Frauso Ruiz Sanches. Quarto, se há pretensão da aquisição do cemitério privado, existe também impacto de vizinhança, já que lá tem acesso único ao bairro e o trânsito. E o trânsito pode ser um grande agravante.
Requerimento número 44 em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Apenas para que a gente possa situar nas perguntas, estamos recebendo, antes de mais nada, dizer que o requerimento é de autoria minha, do vereador Murilo, do vereador Richard, da vereadora Daniela, mas também tem um apoio aí do vereador Célio, do vereador José Nilson, do vereador Fernando e do vereador Ricardo, presidente desta casa. Então, na verdade, o requerimento são de 8 vereadores, embora tenha disponibilizado aos 10. Importante salientar aqui que as perguntas são de vital importância. Primeiro, essa casa não pode e não será despachante do Poder Executivo de discutir projetos como foi discutido na reunião que teve lá no fundo da unidade 2, quando falamos sobre a questão da alteração, falamos sobre a questão do concurso de bombeiros e da guarda de 18 a 35 anos. E deixamos claro, se era 18 a 35 anos na data da inscrição ou na data de assumir. Aí falaram lá que seria na data da inscrição. Aí no concurso público, no edital, saiu completamente diferente e hoje foi uma furdúncia toda dentro dessa cidade, porque constava diferente da emenda que foi assinada pelos 10 vereadores desta casa e tratado com a senhora prefeita e com vários secretários lá dentro. Então, a gente está se tornando um despachante, discute projeto, não vem projeto, se vai comprar um cemitério, se vai ampliar, se vai aproveitar áreas que o município tem, e não são poucas, para se fazer um cemitério pensando em futuro, e não a compra de um cemitério cujas denúncias dessa aquisição, um cemitério particular, estão chegando a um monte, e não são poucas, inclusive com áudios até de que orçamento deixou de ser finalizado no dia 31 de dezembro, e sim no final de janeiro deste ano. Mas, enfim, sobre o requerimento propriamente dito, é bom deixar claro que nós precisamos desse decreto. O decreto que decretou de utilidade pública tanto a área do fundo do cemitério municipal, quanto também o cemitério privado. Também, uma das denúncias é de que ali provavelmente havia construção nessa área remanescente ao cemitério público, que na minha opinião é a melhor, de que teria ali um compromisso político de deixar a construção ao invés de se tornar ali uma ampliação do atual cemitério, da atual estrutura. Também, nós precisamos saber, não adianta ficar em fala, 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 diz que me diz que. Ah, lá é melhor. Tá, mas lá é melhor por quê? Qual o motivo que lá é melhor? Nós precisamos saber. Existe um projeto, um estudo do cemitério privado e da ampliação da área e de outras áreas públicas. Nós temos lá, por exemplo, uma casa do caseiro lá, que se adaptado, dá para mais 6, 7, 8, 9, 10 meses, sem contar a discussão que nós vamos ter no requerimento seguinte de autoria da vereadora Daniela, que eu também faço questão de falar, se a vereadora assim permitir. Então, nós precisamos saber. Não adianta mandar um projeto e falar assim, a Câmara vai decidir. A Câmara tem que decidir com subsídio, com audiência pública, ouvindo a sociedade, ouvindo os engenheiros, ouvindo os avaliadores, ouvindo pessoas da sociedade, ouvindo o CETESB, ouvindo o Ministério Público, ouvindo o porquê que lá tem barata, sendo que um cemitério com barata é sinal de que ele é mal cuidado. Então vai querer levar barata lá para a Vila dos Bancários? E o impacto de vizinhança? Alguém já percebeu que só existe um acesso para a Vila dos Bancários? Só existe uma ponte que, de vez em quando, inclusive quando chove bastante, ela fica, a água acaba transbordando por falta de zelo do próprio Poder Executivo, que não cuida, que não limpa em torno dos rios. Então, esse requerimento tem a finalidade Primeiro que para não servir de despachante do executivo, porque até agora não veio projeto nenhum. É só falatório. Entendeu? Porque eu tenho certeza que a comissão que eu faço parte, juntamente com a vereadora e com a Daniela, com a vereadora Aline, vai e muito realizar audiências públicas, ouvir os órgãos ambientais, entendeu? E apresentar as denúncias cabíveis no momento oportuno. Então eu rogo o apoio dos vereadores e quis fazer um pouco menos cirúrgico esse do que eu falei na semana passada. Mas que valeu, porque no dia seguinte já tinha as máquinas da prefeitura limpando aquilo que já era para ter limpado durante os 6 anos últimos. Muito obrigado.
Requerimento número 44, ainda em discussão.
Presidente, é só para avisar o Marcos, eu fui avisada desse requerimento, faltando 5 minutos para fechar o protocolo. Na tentativa de assinar, infelizmente, eu não consegui, mas parabéns pelo requerimento.
Não, tranquilo, vereadora, tranquilo. E também tenho certeza que não deu tempo da vereadora Aline também.
Obrigada, presidente.
Requerimento número 44, ainda em discussão. Requerimento número 44, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 44, aprovado.
Requerimento número 45, 2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado, requer informações a respeito da falta de segurança na Avenida Engenheiro Ivanildo Franschini, de frente à Escola Iracema. Com o seguinte questionamento. Primeiro, por qual razão a Prefeitura Municipal ainda não atendeu a vários pedidos feitos nesta Casa de Leis em relação a melhorias na segurança de frente à Escola Iracema de Oliveira Carlos no quesito de trânsito? Segundo, existe planejamento nesse sentido para a pintura de uma faixa de segurança no local mencionado?
Requerimento número 45, em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Bom, mais uma vez a discussão da escola Iracema, né? Bom, está ficando chato já, porque já falei outra vez, vou repetir, eu tenho 2 filhos que estudam naquela escola. Estou lá constantemente, tanto na entrada quanto na saída, além de participar das reuniões. A segurança ali é precária. O que vai precisar acontecer? Um incidente, como eu já constatei uma vez, para que as pessoas tomem providência? Agora esquece, vereador, estou falando como pai. Certo? Eu zelo pela segurança dos meus filhos, assim como pelos amigos deles. Está difícil. Eu convido qualquer um de vocês a ficarem lá. O horário que eu pego eles é 6h15. O trânsito é imenso. Carros, caminhões pesados passam ali. Aí, no caso, um dos pais, nesse requerimento, até eu fiz questão de pegar uma numeração próxima, que é ali em frente à Ibiclima, eles pedem que seja feita uma faixa para pedestres, no caso, para atender os pais e também os alunos, na outro lado da avenida, da qual até anexei uma foto aqui. Mas, até o presente momento, não foi feito nada. O vereador Murilo já discursou da outra vez, o vereador Richard também, o vereador Aline também. O que eles estão esperando acontecer? Acontecer algo? Eu não sei mais para quem recorrer. Eu fico com uma cara de tacho lá, porque as pessoas olham para mim e falam, você é vereador, você não faz nada? A gente está cobrando algo pela segurança de um bem comum. Meus filhos são as coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida. Assim como cada pai que está lá presente, zela pelo seu. Então, está ficando chato. É ano novo, os problemas antigos. Aí, eles chamam a gente e falam assim, tá fazendo demais, não é o seu setor, não é a sua área. Pode não ser da minha área, mas eu sou pai. E se acontecer alguma coisa com meu filho, eu viro leão. Eu parto para cima. Aí não vem falar que eu sou ignorante. Entendeu? A população confiou em nós, nós estamos numa posição de zelar por outras pessoas. Se eu estou trazendo uma demanda há tempos, e todos os vereadores estão discutindo, e até agora não foi feito nada, infelizmente, eu vou ser sincero, vocês estão ruim na fita. Obrigado, presidente.
Uma parte, vereador Célio.
Com certeza, vereador.
Obrigado. Uma boa noite a todos.
Para falar sobre esse assunto, inclusive, já fizemos vários requerimentos, né, sobre esse assunto aí, Célio, você que está ali diariamente, vivencia todos os problemas relacionados à segurança no trânsito ali na Escola Iracema, e além de pai que você é, né, você é vereador, tem visto aquilo lá, tem cobrado aqui, a própria direção da escola, professores também nos cobram com relação a isso, a impressão que se dá é que estão tão ocupados com outras coisas, outros assuntos, que acabam esquecendo esse tipo de problema que pode ser resolvido facilmente, rápido e fácil. A impressão que se dá parece estar tentando esperar acontecer alguma coisa mais grave para depois ir lá e tentar remediar. O ditado já fala, né? Prevenir é melhor que remediar, não é verdade? Aí vem todo aquele caso. Quando o vereador leva alguma demanda, faz essa ponte entre população e executivo, parece dar a entender que a gente só serve para votar projeto em regime de urgência. O vereador é bom para votar projeto em regime de urgência. Manda para cá que a gente vota. Aí, quando a gente tenta representar a população com demandas como essa, na Escola Iracema, que está há tempos já tentando solucionar um problema que talvez seja simples, mas perigoso, um problema grande, o vereador não é atendido. A população acaba não sendo atendida. Então, fica aqui o meu parabéns mais uma vez ao seu requerimento, requerimento que também foi feito, acho que, pela maioria dos vereadores aqui, e vamos brigar, sim, para que a gente seja atendido e, principalmente, a população de Ibitinga, e que o vereador não seja visto somente para votar projeto em regime de urgência. Obrigado, vereador Célio.
Requerimento número 45, ainda em discussão. Requerimento número 45, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 45, aprovado.
Requerimento número 46/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, vereador Marco Antônio da Fonseca, requer informação à senhora prefeita sobre o cemitério municipal. Primeiro, quantos jazigos e carneiras foram recuperados desde o ano de 2020, quando da sanção da lei municipal número 4.996 de 2020, segue anexa, que regulamenta taxas, jazigos e carneiras? Segundo, quantos jazigos e carneiras ainda estão sob análise de chamamento, em atenção à lei mencionada? Terceiro, enviar as edições das publicações do Diário Oficial realizadas para o chamamento sobre a lei número 4.996, desde o ano de 2020.
Requerimento número 46, em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada, mais uma vez, boa noite a todos os presentes e também ao público que nos acompanha aqui hoje pelo plenário e também pelas redes sociais. A importância deste requerimento se faz no momento que nós estamos vivendo, que é o momento que está se articulando politicamente a possibilidade de viabilizar a aquisição de um cemitério particular ou de uma área, né, que já foram feitas as etapas de avaliações e, até o momento, nós não temos um projeto de lei efetivo protocolado nesta casa para que a gente possa fazer uma análise devida sobre estas avaliações, sobre uma audiência pública importante para participação popular e, sobretudo, né, também as tratativas de análise e investigação sobre o impacto e o orçamento devido para este investimento. Haja visto que nós temos uma importante lei que foi criada, inclusive, pela senhora prefeita, do ano de 2020, a Lei 4.996, que muito me preocupa sobre a aplicação desta lei. Nós temos dezenas de leis que, infelizmente, não são aplicadas efetivamente no nosso município. Posso relatar algumas delas aqui, mas vamos, em especial, falar sobre a questão do cemitério e a importância destas questões aqui feitas sobre a análise de chamamento, a questão das taxas de regulamentação que foram feitas pela lei sobre jazigos e carneiras. Eu anexei a lei junto ao requerimento e, no artigo 33 desta lei, que possibilita aqui os senhores vereadores, vereadora, senhorita vereadora Aline também, que possa observar aqui pelo artigo 33 desta lei, que diz o seguinte:
Quando a administração pública julgar que qualquer sepultura está em abandono ou em ruína, instaurará processo administrativo contendo relatório detalhado e, através de uma profissional qualificada, procederá à competência vistoria sobre o estado das construções. Parágrafo 1º. Feita a vistoria e nela ficando reconhecido documental e fotograficamente o estado de abandono ou ruína, será o concessionário do terreno ou quem de direito imediatamente notificado pessoalmente ou por edital, caso não encontrado, para o prazo de 30 dias executar as obras de conservação e reparação julgadas necessárias, as quais serão expressamente indicadas pela Prefeitura. No parágrafo 2º ainda deste mesmo artigo 33 desta Lei 4.996, o prazo de 30 dias fixado no parágrafo 1º será contado da intimação pessoal ou, no caso de edital, referido prazo será contado na sua publicação na imprensa oficial do município. Parágrafo 3º, fim do prazo fixado no parágrafo 1º deste artigo e não havendo manifestação do concessionário visando a execução das obras de conservação e reparação, a concessão será por decreto do Executivo Municipal declarada extinta, sendo os restos mortais após 30 dias trasladados para o ossário e, bem assim, retirados todos os materiais, podendo o terreno ser concedido a outrem. Este artigo é muito claro sobre a presença de mais 6 mil sepulturas que nós temos entre jazigos e caneiras no cemitério atual, que você faz visitação no cemitério e observa atentamente muitos jazigos, sepulturas que são abandonados, que muitas vezes a família toda, infelizmente, já faleceu. E aí eu me pergunto, cadê o chamamento destes findados 30 dias para a recuperação para a municipalidade dessas caneiras e jazigos? Se nós observarmos a totalidade em mais de 6.300 túmulos que nós temos aqui no cemitério atual, há de se recuperar um percentual bastante relevante e significativo para que a gente possa ter uma gordura e possa se pensar e analisar com calma aquisições diárias que sejam destinadas ao novo cemitério para o nosso município. Portanto, é irrelevante observância, as articulações que estão sendo feitas para se medir temperatura e clima nesta casa para que se possa depois protocolar um projeto aqui. E este projeto será analisado pelo plenário sobre aquisição e investimento de quase 5 milhões de reais num cemitério. Então, sinto muito essa posição, eu me coloco sempre contrária sobre este assunto, desde a primeira reunião que foi realizada, entre outras reuniões que estão sendo feitas para um convencimento, digamos assim, moral sobre o assunto. Enquanto isso, nós não temos elementos importantes de análise que se chamam projetos e documentos que a gente possa analisar, possa efetivar aí a chamada dos avaliadores, a audiência pública, enfim, e a análise do impacto financeiro para a aquisição de um cemitério particular. Então, diante disso, senhor presidente e demais senhores e senhoras vereadores desta casa, ao público presente, eu me faço contrária a esta aquisição, que já moralmente dizendo, não se encontra protocolada nesta casa, porque tem um fim, que é de convencer esta casa antes mesmo de protocolar este projeto. Eu não tenho uma outra observância a não ser essa. É lamentável uma situação como essa, uma vez que nós temos problemas seríssimos no cemitério atual, desde a própria obra de ampliação, que foi aprovada por esta casa, da ordem de mais de R$340 mil, bem como a questão da limpeza, manutenção e de todos esses pormenores que estão nesta lei sobre a questão da recuperação de muitas caneiras que se encontram abandonadas no cemitério. Eu fiz esse questionamento ao secretário de Trânsito, educadamente o mesmo me respondeu que estava sendo feito chamamento por edital através do Diário Oficial do Município, mas eu fiz uma varredura ao Diário Oficial do Município dos últimos meses e eu não consegui localizar chamamento. E aí eu me pergunto, continuam os jazigos e sepulturas lá abandonados, né, por inúmeras famílias que infelizmente já se extinguiram, muitas delas faleceram todas as pessoas, ou não são mais de Ibitinga, que podem perfeitamente recuperar e se ganhar, digo-se, reforço aqui, uma gordura para que se possa fazer uma análise minuciosa de uma área, né, onde temos aí aprovações importantes junto a órgãos, né, de competência para este tipo de análise, para que a gente possa implantar um novo cemitério. Mas primeiro a gente precisa cuidar do cemitério que nós temos, que particularmente vem sendo abandonado, mesmo com aquela central de alarmes que foi colocado com as câmeras tiveram os fios furtados, perdemos aí equipamentos. E aí eu me pergunto, nada tem sido feito além de avançar somente com a necessidade de aquisições que ainda não se encontram aqui para análise desta casa. A articulação política, para mim, não. Era isso, senhor presidente.
Requerimento número 46, ainda em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
É, apenas para completar o que sabiamente colocou a vereadora Daniela, se o cemitério está abandonado, sujo, mal cuidado, é por inércia da própria administração que não está tendo competência de tratar o cemitério e também tratar os nossos entes queridos com responsabilidade. E imagina tendo um outro cemitério. Eu queria só completar essa lei, do que a vereadora Daniela citou, mas ler o artigo 24. Vejam que essa lei, ela é de 4.996, de 30 de janeiro de 2020. Então, ela já tem mais de 3 anos. E olha o que diz o artigo 24 há 3 anos atrás, quando foi discutido aqui. Ó. Será obrigatório o cadastramento das sepulturas, jazigos, aos seus devidos concessionários, objetivando o controle e atualização de dados provenientes dos sepultamentos realizados na cidade de Ibitinga. Ou seja, por que a senhora prefeita não fez o cadastramento? Se tivesse o cadastramento feito, nós temos cemitério por mais 30 anos e não por mais 6 meses. Então, parece que as denúncias que eu tenho recebido são reais. E parece que tem muita gente agindo aqui de dolo e alguns poucos com má fé. Muito obrigado.
Requerimento número 46, ainda em discussão. Requerimento número 46, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 46, aprovado. Vamos para as votações das moções.
Pela ordem, presidente.
Sim, vereadora.
As 4 primeiras moções de minha autoria, se o senhor quiser votar, e eu preferi, né, votar em conjunto, que é sobre o mesmo teor, mas para destinatários distintos.
43, 44, 45 e 46.
Exato.
Isso? Façamos, né, então, a leitura, aí façamos a votação de uma, todas de uma vez só. Tudo bem, vereadora Aline? Certo?
Moção número 43, 2023, autoria da vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso à doutora Rossana Tereza Curione Mergulhão, que ministrou palestra na 8ª Conferência Municipal da Saúde de Ibitinga, abordando o tema O Brasil que Temos, O Brasil que Queremos.
Moção 44/2023, vereadora Aline Sartori, moção de aplauso à senhora Vanessa Aparecida Poltrini de Oliveira, que ministrou a palestra na 8ª Conferência Municipal de Saúde de Ibitinga, abordando o tema O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas.
Moção número 45/2023, autoria da vereadora Aline Sartori, moção de aplauso ao doutor André Gandara Orlando, que ministrou palestra na 8ª Conferência Municipal de Saúde de Ibitinga, abordando o tema Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia.
Moção número 46/2023, vereadora Aline Sartori, moção de aplauso ao senhor Edivaldo Alves Trindade, que ministrou palestra na 8ª Conferência Municipal de Saúde de Ibitinga, abordando o tema Amanhã será outro dia para todos.
Moção número 43, 44, 45 e 46 em discussão. Sim, vereadora Aline.
Obrigada mais uma vez, presidente. Nós tivemos, né, na semana passada a realização da conferência da etapa municipal dessa discussão, né, de fomento das políticas públicas direcionadas à questão, né, da saúde pública e fortalecimento principalmente do SUS, né, dentro dessa proposta. A conferência foi organizada pelo Conselho Municipal de Saúde em parceria com o SAMES, né, que é a nossa autarquia de saúde, e também a Prefeitura. Eu fiz questão de parabenizar, né, através de moções que serão enviadas aos palestrantes, porque, de fato, nós tivemos ali demonstração e um enriquecimento em relação ao tema de um nível altíssimo. Né? Todos os palestrantes, todos os convidados realmente puderam ali ser contemplados, né, com visões distintas e diferentes sobre os assuntos que cada palestrante trouxe e abordou. Uma das questões que eu mais me atentei foi que, dentro, né, da nossa Constituição, do artigo 196, foi muito abordado pela doutora Rossana, né, que, por óbvio, né, como uma juíza de direito, abordou essa questão também da legislação que envolve a saúde pública. O artigo 196 da nossa Constituição, ele diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ela até colocou assim, mas tem uma vírgula e continua. Geralmente, as pessoas param só até ali na vírgula, né? Mas eu vou ler até o ponto final. Garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. E o que ela frisou, né, de acordo com o olhar dela enquanto juíza? Ela disse que esse artigo, ele coloca, né, que pelas questões econômicas e que visem a redução de riscos de doença. Então, dentro da palestra dela, ela abordou que realmente o que é importante, né, fortalecer e também ampliar dentro da saúde pública a prevenção, né? Que, através da prevenção, você consegue, de fato, reduzir os riscos de doenças e outros agravos. Mas isso nós conseguiremos, né, com as políticas que, efetivamente, nós já temos e com o fortalecimento e a valorização dessas questões. É por isso que nós, né, trouxemos, eu fiz questão de participar deste importante ato, desse importante movimento de discussão dessas formulações, dessas políticas públicas para o nosso município, porque são etapas municipais, né, que aconteceram, depois nós teremos as etapas estaduais e, posteriormente, as etapas nacionais, onde essas propostas, né, angariadas e constituídas e juntas, tanto dos municípios quanto dos estados, serão formuladas a nível nacional. Eu também quero destacar uma importante questão que a senhora prefeita, em um determinado momento, né, do uso da palavra que lhe foi concedida, ela também pediu para que uma das propostas do nosso município que levasse adiante seria a questão, né, de recursos e também programas que acolhessem, que também prevista o atendimento para as pessoas com transtorno do espectro autista. Amanhã nós teremos uma inauguração, né, do CETEA. É uma iniciativa municipal aqui da nossa cidade, esse atendimento, mas ela pediu também para que fosse uma proposta que formulasse essa questão e que levasse a outras instâncias esta reivindicação do município de Ibitinga, haja vista a demanda crescente, inclusive, e de um suporte tão qualificado, de profissionais tão técnicos, que esse tratamento requer. Então, é por isso que eu fiz questão de colocar, né, os palestrantes de formas individuais, porque, sem dúvida, eu aprendi muito participando desta etapa da conferência municipal aqui na nossa cidade.
Requerimentos número 40, desculpem, moção número 43, 44, 45 e 46, ainda em discussão. Moções número 43, 44, 45 e 46 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Então, moções 43, 44, 45 e 46 foram aprovadas.
Moção número 48, 2023, autoria dos vereadores Janaína Bastos, Célia Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Moção de aplauso à vereadora da família do Estado de São Paulo, Sonaira Fernandes, por ter aceitado a função de secretária do Estado de Políticas para a Mulher.
Moção número 48, em discussão. Moção número 48, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 48, aprovada.
Moção número 49/2023, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de aplausos ao SAMI, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, pela realização da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Ibitinga.
A moção...
Como a moção, né, é da minha pessoa, passo a presidência para o vereador José Nilson.
A moção da autoria do vereador presidente Ricardo Prado está em discussão. Em votação. Ricardo Prado.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando Inácio.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo Bueno.
Favorável.
E o Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada. Retorna à presidência ao vereador Ricardo Prado.
Muito obrigado, vereador José Nilson.
Nada, presidente.
Moção número 50, de 2023, autoria dos vereadores Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Moção de aplauso à nova diretoria da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, para o triênio 2023, 2024 e 2025, desejando sucesso aos trabalhos à frente da importante associação de nosso município.
Moção número 50, em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Bom, parabenizando aqui o Rogério Pizzi e também o Valdir Mazola por ter assumido aí, né? Possui aí a nova diretoria, administração 23 a 25, desejando a eles aí muito sucesso e que Deus abençoe nessa empreitada.
Moção número 50, ainda em discussão. Moção número 50, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 50, aprovada.
Moção número 51/2023, vereadores Célio Aristão, Daniela Branca de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado. Moção de aplauso ao Residencial Geriátrico Plenos, que no dia 10 de fevereiro, no corrente ano, completou aí 3 anos de dedicação e carinho aos idosos de Ibitinga e região.
Moção número 51, em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador Célio.
Parabenizando aqui, né, a vereadora Janaína, assim como o esposo, o Kiko também. Eu tenho minha avó com 40, olha, antes ela tivesse 40, mas não, 94 anos. E vejo o movimento da minha família para cuidar dela, né, que infelizmente ela já não está muito boa, mas o cuidado com a família, isso de uma senhorinha. Eu fico imaginando como que é o trabalho de vários, né, senhorzinhos. Então, parabéns aí, vereadora, pelo estupendo trabalho, né, seu e de seu esposo. A dona Célia também, que faz parte da família. Que Deus abençoe vocês.
Obrigada, vereadora. Fiquei até surpresa aqui. Deus abençoe. O trabalho ele não é fácil, mas todos os dias a gente tem uma recompensa que vale a pena. Deus abençoe.
Moção número 51, ainda em discussão. Moção número 51, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 41, aprovada.
Moção número 52, 2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Moção de aplausos ao SAU, Serviço de Atendimento ao Usuário, posto DR, sob a supervisão do senhor Randall, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município.
Moção número 52, em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Bom, essa moção vem de aplauso ao excelente trabalho que o pessoal do DR aqui de Bitinga, do posto, vem fazendo, atendendo toda a nossa região. Eu estive com eles presente lá, estive pegando alguns dados. E olha só que interessante. Sobre a supervisão aí do senhor Randall, se localiza no 304 quilômetros, 365 mais 100 metros, sentido norte crescente do trevo principal de entrada da cidade, abrangendo aí a SP 331, 304, 317 e 321, desde o quilômetro 1 da SP 331 até o 57 do 331, que sai de Araraquara até Ibitinga, passando por Gavião Peixoto, Embraer, Nova Europa, Tabatinga e Ibitinga. Depois Ibitinga pela SP 304, no quilômetro 365, mais 100 metros, que é a base, indo aí até o 406 mais 700, que é a divisa regional da DR-9 de São José do Rio Preto, próximo ali a Novo Horizonte, passando pela cidade vizinha de Borborema. Depois da SP-321, que dá início ao entrocamento da SP-304, à altura do quilômetro 380 mais 250 metros, sentido Iacanga-Bauru, pela SP-321, passando pelo distrito de Cambaratiba até a usina hidrelétrica de Bitinga. Depois a SP-317, do quilômetro 0 até o quilômetro 182/333, do quilômetro 1, Ibitinga e Itápolis. Acesso bairro Laranja Azeda, SP-364/304, do quilômetro 1 até o quilômetro 14 de acesso. E fazem também acesso na entrada da cidade pela SPA-365/304, que liga a base e vai ter a ponte aí da Avenida 7 de Setembro. Então, é um trabalho árduo, o pessoal eles se revezam lá. Então, parabéns a eles por esse excelente trabalho e também por contar aí, pode contar com a gente também, para esse tão grande reconhecimento aí, porque não é fácil. Né? Parabéns a todo o pessoal do DR de Bitinga.
Moção número 52, ainda em discussão. Moção número 52, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 52, aprovada.
Moção número 54, 2023. Moção de pesar pelo falecimento de João Marcos do Amaral da Silva. De autoria dos vereadores Ricardo Prado e Janaína Bastos. E com assinatura dos vereadores Murilo, Aline, vereador Richard, doutor Fernando Inácio, Daniela, Marco Fonseca, José Nilson e Dom Ricardo.
Toda a matéria lida será encaminhada em forma regimental. Passamos agora para a tribuna livre dos nobres vereadores e vereadoras. Algum dos vereadores, vereadoras, se inscrevem para a tribuna livre dessa noite? Vereador Murilo. Mais alguém? Vereadora Aline. Mais alguém? Vereadora Daniela. Mais algum vereador, vereadora, fazer uso da tribuna livre? Então, o primeiro inscrito nessa noite é o vereador Murilo.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu logo cedo recebi vídeos e imagens dos moradores lá do Rancho Alegre, indignados mais uma vez com o estado com que ficou a rua onde eles moram após mais uma noite de chuva. Eu, sinceramente, já perdi a conta de quantos requerimentos e indicações nós já fizemos nessa casa pedindo uma providência do Poder Executivo em relação a essa situação. E a resposta que nos chega até aqui, que nos chegou até aqui, é de que estudos estão sendo feitos, análises estão sendo feitas. Conversa fiada. Eu quero dizer aos moradores do Rancho Alegre que é tudo conversa fiada. E que estão empurrando com a barriga o problema, e provavelmente para esperar o mandato e que caia a bomba no colo de outro prefeito ou prefeita. Porque ninguém apareceu lá e ninguém foi até lá. Eu, usando esse mesmo espaço, essa mesma tribuna, há pelo menos 6 meses atrás, eu peço e pedi para que a secretária de Habitação, o secretário de Obras, alguém do corpo técnico da Prefeitura, do Executivo, fosse até lá para conversar com os moradores, apresentar alguma solução, ainda que a longo prazo, dar um diagnóstico para os moradores. Ninguém foi lá. Ninguém apareceu lá. Na verdade, falta empatia para vocês. Aliás, para essa administração, de modo geral, falta muita coisa, mas, além de tudo que falta, falta empatia também. Falta gostar de gente. Falta olhar na cara do munícipe, do morador. Falta contato físico, ir até lá no lugar. Falta secretário sair da sala fechada, do ar-condicionado, e ir até o foco do problema, ir até o local onde as coisas acontecem. Como é que vai fazer análise, como é que vai fazer estudo, se não vai na ponta, onde o problema está acontecendo? Não vai fazer, é por isso que não está fazendo. Passou da hora da prefeita cobrar secretário, cobrar atuação de secretário, mas cobrar de verdade, com pulso firme. Mas vamos esperar o que esse tem comissionado que não responde mensagem de vereador. Está aqui, ó, desde ontem mandando mensagem, pedindo realização de serviço, visualize e não responde. Essa é a relação que vocês querem ter, essa é a relação que vocês vão ter, então. E eu espero que o secretário de Habitação, o secretário de Obras, alguém do corpo técnico vá até lá. Eu ainda vou esperar isso e amanhã eu vou estar lá. Então, espero que vocês entendam o recado. Obrigado, presidente.
Sim, vereador Murilo. Vereador, me permite, né, uma parte, né, do uso da tribuna do senhor. É, realmente, esse problema existe e não é de agora, há muito tempo que acontece. Eu, particularmente, ali é o final, né, o início da rua Presidente Kennedy com a rua Rancho Alegre. E, realmente, tenho vários amigos que moram naquele local e, realmente, quando chove muito, desce muita água da avenida Engenheiro Ivanil Francischini, inundando ali toda, né, aquela área, dando muito transtorno às pessoas que ali moram. Depende da ocasião, a pessoa ou não consegue entrar dentro de casa ou não consegue sair. Isso é fato. Isso porque eu presenciei essa questão, né, dita pelo senhor pessoalmente e vi se realmente isso acontecendo. É, toda vez que, porventura, for feito algum requerimento, qualquer reclamação sobre esse assunto, pode contar também com a minha assinatura sobre esse assunto.
Com certeza, vereador.
Muito obrigado, vereador.
Vereador Murilo.
Claro, claro.
Apenas para complementar, esse requerimento vem de encontro a tudo aquilo que eu falei na semana passada, especificamente da presidente Kennedy, que falta realmente limpeza por parte do Poder Executivo. Se efetuar a limpeza das galerias, que inclusive foi um requerimento da vereadora Aline de hoje, entendeu? Se fizer isso, tudo se resolve. Agora, a água entra no bueiro sujo, mal cuidado, que não tem manutenção. Chega no dissipador, tem árvore plantada, aí não tem jeito.
Agora, fazendo uno, né, da tribuna livre nessa noite, né, a vereadora Aline.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero aqui mencionar, né, a todos que ontem eu estive na sede do Ministério Público para participar de mais uma reunião que trata sobre a criação do Conselho Municipal de Igualdade Social. E ontem, juntamente com os demais presentes, foi concluída a minuta do projeto, né, que será destinada à Prefeitura, e, posterior, será encaminhada aqui para a Câmara Municipal para que nós, vereadores, né, possamos votar e também dar andamento, né, na discussão sobre este importante tema que está sendo discutido de uma forma muito ampla e talvez até de forma inédita aqui na nossa cidade, tamanha seriedade com que a questão está sendo tratada por todos os envolvidos. Eu quero parabenizar não apenas o Ministério Público por esta iniciativa, né, por conseguir reunir diferentes atores para a conclusão, né, desta minuta, deste projeto, e de uma forma muito plural, aceitar e acatar, né, de uma discussão ampla, todos as sugestões dos envolvidos. Então, ontem, na data de ontem, foi concluída essa minuta, né, quero mais uma vez, então, parabenizar essa iniciativa, que tão logo será encaminhada aqui para a Câmara Municipal, onde todos terão acesso. Eu também quero dizer que, na última sexta-feira, eu participei, né, do Carnaval da Saudade, do Foliões da Saudade, que aconteceu aqui na Praça Rui Barbosa, com a nossa banda municipal. Foi aquele carnaval, né, saudosista, que faz aquela resgate das tradicionais marchinhas. E a Prefeitura Municipal, em conjunto com a Secretaria de Cultura e também em parceria, né, com o Lar São Vicente de Paula, faz esse resgate, né, não apenas dessa valorização, mas também de proporcionar este lazer aos idosos que ali residem, né, e também para toda a comunidade. Então, essa integração, ela é muito sadia, ela é importante, mediante, né, um momento de pós-pandemia que nós tivemos, sem muitas opções de lazer, de entretenimento. Eu também quero lembrar que agora, na sexta-feira, já começa o Carnaval Popular, né, daqui da nossa cidade, e a Prefeitura está montando toda a estrutura aqui no centro da cidade. E eu quero lembrar também que, além da folia, é sempre importante, né, a prevenção. Então, a gente sabe que o carnaval, né, ele traz momentos de euforia e também de lazer. E eu quero, né, destinar aqui uma mensagem especial aos jovens, né, que façam a questão, né, da prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis. Eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde estará presente em todos os dias, né, do acontecimento, do cronograma do evento, mas que os jovens também, antes dessa questão da diversão, antes desta questão, né, da euforia que tem em relação a às vezes, né, eventualmente, de bebida e tudo mais, que pensem na prevenção em relação à violência e em relação também às questões das doenças sexualmente transmissíveis. Eu passo essa mensagem desde o meu primeiro ano de mandato, né, para todos aqueles que forem participar do carnaval, da folia. É saudável, mas a gente sabe que a prevenção, ela também é muito importante. Então, na próxima semana, nós teremos aí, né, são 5 dias, começa na sexta, sábado, domingo, segunda e terça, 5 dias aí de banda Norma Jean para a nossa população, senhor presidente. Seria essa a minha mensagem hoje na tribuna.
Fazendo uso agora da tribuna livre, né, a vereadora Daniela.
Muito obrigada, presidente, e a todos aqui. Obrigada por estar nos acompanhando, as pessoas presentes aqui no plenário. Vou ser muito breve, apenas trazer boas novas, boas notícias. O trabalho e o início dos trabalhos do Legislativo se faz com a presença das sessões, mas, como vereadora, tenho certeza que eu e demais vereadores aqui lutamos diariamente, arduamente, em busca de recursos para o nosso município. E é com muita gratidão que, mais uma vez, a gente consegue efetivar alguns recursos importantes já de emendas impositivas, emendas parlamentares, de acordo com as parcerias que nós realizamos junto a deputados, seja na esfera estadual como esfera federativa. E, para isso, nós já tivemos aí a aquisição, nesta semana, efetiva, né, de uma emenda e de um recurso que será destinado para aquisição de uma van para o transporte SAMIS, justamente integrando essa frota importante, porque nós temos aí veículos que estão deteriorados, sucateados,
E a van tem uma importância muito grande na condução de pacientes, sejam eles para a realização de hemodiálise ou pacientes que vão para Araraquara ou para outros locais, como Jaú, por exemplo, no tratamento do câncer, né, quando se realiza a quimioterapia. A gente sabe a importância que é da necessidade de um conforto e de uma agilidade e uma decência do atendimento do serviço público junto a esses pacientes. Então, por isso, a minha grata satisfação e meu agradecimento ao deputado Ricardo Madalena, que mais uma vez se coloca à disposição, já iniciando os trabalhos, já se lançam emendas, já se distribui as mesmas para os municípios, e Bitinga está sempre lá, né, como um ponto principal e uma das mais elencadas junto ao seu trabalho desenvolvido no interior de São Paulo, e, portanto, uma van já está efetivamente adquirida para o nosso município, em breve teremos ela aqui presente. Uma segunda van também a pedido, inclusive de um ofício que foi efetuado pela equipe do SAMIS, pela necessidade de mais uma van, também já está sendo articulada junto à esfera federativa, né, do deputado Gambale, e da importância que é, né, de estar atendendo a essas demandas, uma vez que, reforço aqui, dentro da frota do SAMIS, há realmente veículos que estão deteriorados e precisam de uma atenção. Então, por isso, nós fizemos um trabalho. E já no início do ano, já fiz uma visita, já fui a Brasília, mesmo em meio a um pandemônio, né, que ocorreu na cidade de Brasília, com tudo que estava acontecendo, as coisas ainda desencontradas, com tudo que ocorreu, infelizmente, no dia 8, estive no dia 10 de janeiro em Brasília, já realmente em busca de oportunidades e recursos para o nosso município de Bitinga, e a gente começa a colher frutos. Eu vi que mais cedo do que imaginava, mas, de qualquer forma, são registrados aqui para que a população possa entender que o trabalho do vereador, além de fiscalizador, também é um trabalho na busca incessante por recursos que são encaminhados ao Executivo. Mas, para nós, não temos problema algum, até porque, se efetivamente realizarem todo o processo, né, findado o resultado e o objetivo dessas emendas, que assim o seja, e, para a nossa cidade, o importante é que Bitinga avance cada vez mais. Era isso, senhor presidente.
Sim, vereadora. Nem mais um vereador ou vereadora fez o uso, né, do pedido do uso da palavra, né, da tribuna livre. Então, passamos agora, né, e terminando o expediente, passamos para os 15 minutos de intervalo. Por acaso, algum vereador, vereadora, vai pedir a dispensa do intervalo dessa noite?
Boa noite, vereador.
Vereador Célio.
Dispensa do intervalo e continuar com os trabalhos?
Sim, vereador. Vamos fazer a votação, né, para ver a questão dos vereadores se aprovam ou não a dispensa do intervalo. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José
Favorável.
Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo dessa noite foi aprovada. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Fernando Inácio, que verifique a presença dos demais vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador José Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
E vereador Richard?
Presente.
Havendo, né, o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito, né, ao primeiro secretário, senhor Fernando, que faça a leitura, né, da matéria em pauta.
Requerimento número 47/2023, autoria do vereador Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bass, José Nilson. Requerimento de urgência especial ao PLO número 8/2023. Esse requerimento que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente aprovado pela Lei Municipal número 5.457 de 14 de dezembro de 2022. Destinado a suprir dotação orçamentária insuficiente da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal, que passa a tramitar com regime de urgência, bem como sendo incluído na ordem do dia de sessão que se realiza na data de hoje. A justificativa que eu referi ao requerimento se dá a fim de atender ao pedido do Executivo Municipal, visto que o presente propositura abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.700.000, destinado à ampliação e reforma da Escola Francisca Simões. O projeto decorre da necessidade de adequação orçamentária para uso do recurso oriundo do QESI.
Então, vamos para a votação do requerimento do PLO 08/23. Votação do requerimento. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Ricardo, favorável. Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Contra.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Contra.
Vereador Murilo.
Contrário.
E vereador Richard.
Contrário ao regime de urgência.
Então, tivemos 6 votos, né, favoráveis ao requerimento de regime de urgência e 4 votos contrários. Então, o regime, né, de urgência, o requerimento de urgência, regime de urgência. Oi? Então, a urgência, né, ao PLO 08/23 foi rejeitada. Passamos agora, né, dando sequência, né, à nossa sessão, passamos o uso, né, da palavra, a explicação pessoal para os nobres vereadores e vereadoras. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para a explicação pessoal? Não? Então, somente antes de terminarmos, né, a nossa sessão dessa noite, temos hoje, né, como aniversariante, né, o vice-prefeito, o senhor Frauso. Dia 16, temos a nossa colaboradora, a nossa funcionária da Câmara, a Gráucia. E dia 19, temos também a nossa colaboradora, a funcionária da Câmara, a Camila. Lembrando, né, a todos os vereadores que a nossa próxima sessão ordinária será no dia 22 de fevereiro desse ano corrente, às 19 horas, lembrando, quarta-feira que vem. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos da referida sessão.
Boa noite.
Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.